Bom dia a todos. Novamente, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Américo, vereador Rili Rosa, vereadora André Rezende, vereadora professor Marcos Carvalho, vereador Suender, policial federal Suender, vereador Luzimar Silva, vereador João da Luz, vereador Hélio Araújo, vereadora Cleide Lari, vereador Luzimar, vereador Frederico Adói, vereador presidente Domingos de Paula. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora André Rezende que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é um refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos. Se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco o Senhor do Universo. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Salmo 45.
Obrigado, vereador André Rezende. Abro um pequeno expediente, já solicitando a nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lar, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como os projetos, correspondências e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 64ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias de novembro de 2023, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari, Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata. A ata foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes, foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 231 de 2023, de autoria do vereador policial Ferreira Suender, dispõe sobre a divulgação de relatórios, vistorias e fiscalização diagnosticadas e realizadas em pontes, viadutos, passarelas e estruturas congênitas no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 232 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a divulgação de relatórios e vistorias diagnosticadas e realizadas em prédios edificados e demais bens de uso comum e propriedade do município de Anápolis, ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atentam ao interesse público e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 233, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar apropriada especificamente para os alunos diagnosticados com diabetes, obesos, celíacos nas unidades de ensino da rede municipal e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 234, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a transparência na execução das emendas impositivas no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra André Rezende, professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Domingos Paula de Souza, Deusmar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatando o quórum suficiente, houve votação em projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 226 de 2023, de autoria do vereador Deusmar Fortunato, concede título cidadã Napolina, senhora Eliane Batista Ri, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 193, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, dispõe sobre a obrigatoriedade de postos de combustíveis no município de Anápolis, informa ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária 31 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui o Dia Municipal do Comunicador no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 31 de maio, daí outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 93 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, torna obrigatória a fixação de placas e cartazes sobre combate à pedofilia e à exposição sexual infantil, infanto-juvenil no interior dos ônibus, no transporte coletivo urbano e no transporte escolar no município de Anápolis. Retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem João da Luz, Jeff Fernandes, Hélio Araújo, João Feitosa, Policial Federal, Suender. Comunicações, usaram a palavra Edmilson Mercado Serve Bem, Jean Carlos André, Resende, Policial Federal, Suender. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de novembro em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador João Feitosa informa que o vereador não comparecerá à sessão ordinária no dia 8 de novembro de 2023 pela existência de compromisso pré-agendado em Brasília. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 239/2023, vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania de Divina Alves Ribeiro e da outras providências. Dispõe sobre projeto de decreto legislativo 240, vereador Luzimar Silva, concede título de cidadania Napolina a Laércio Lourenço de Lima. Projeto de decreto legislativo 241, vereador João da Luz, dispõe sobre concessão de título de cidadania a Napolina ao senhor Edinaldo Francisco Alves e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 242/2023, vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania Napolina ao senhor Felipe Costas Fernandes Pereira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de número 243/2023, vereadora Celiane D.S.O.S., concede título de cidadã a Napolina, a senhora Sueli Narcisa Morgantini e da outras providências. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Cumprimentar aqui o nosso parceiro da Rádio Manchester, Luiz Ivan Machado, está conosco aqui, Oswaldo Pires, Marcos Vieira, servidor efetivo da casa, Giovana, também nosso fotógrafo, né, que está ali, tá, Ismael. Cumprimentar todos vocês que estão aqui no plenário participando junto conosco. Já abro um pequeno expediente com três oradores inscritos. O primeiro a falar, vereador Policial Federal Suender.
9h48, bom dia a você que está ligado na Rádio Manchester, um abraço a você ligado aqui na TV Câmara, no YouTube. Estamos no pequeno expediente, o vereador Policial Federal Suender, do PRTB, vai ser o primeiro a usar a tribuna, ele tem 5 minutos. Vamos acompanhar a fala do vereador Suender.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo aqui em tribuna para apresentar mais dois projetos bons para a sociedade e dar um trabalho aí, né, para a CCJ indeferir. A gente acompanha nosso projeto e vê que estão sendo indeferidos, mas são projetos bons para a sociedade que eu jamais vou me omitir, né, de apresentá-los. E o primeiro, ele institui uma vistoria e fiscalização diagnóstica anuais em pontes, viadutos, passarelas e estruturas congêneres pelos órgãos competentes do município, que na prática é os órgãos de engenharia. O que a gente percebeu nos últimos tempos? Pontes rodando, né, viaduto, igual nessa Mandela, caindo alguns pedaços. A gente percebe, então, que não tem uma linha de diagnóstica, de fiscalização diagnóstica para saber a estrutura antes de acontecer, para então poder arrumar, né? Então, os relatórios detalhados resultantes dessa vistoria, que trata, né, está tratando do CAPS que eu falei, deve ser publicado em espaço dedicado no portal de transparência, com apresentação clara e acessível ao público. As informações da vistoria realizada, elas deverão conter especificação das estruturas vistoriadas, local e data em que foram realizadas as vistorias, responsável técnico, detalhamento da situação atual das estruturas, bem como estado de conservação de suas partes e equipamento. O objetivo é esse mesmo, de fazer uma análise anterior ao acontecimento. Você chega na ponte, faz análise diagnóstica, tem uma rachadura ali, tem alguma coisa que possa estar danificando a estrutura, você já tem o momento de arrumar, né, antes que ela, que essa ponte roda, antes que um viaduto caia, por exemplo. Então isso vai baratear os custos, porque não vai ter como, não precisa fazer mais uma ponte inteira e apenas arrumar o que está estragado. Mas é importante para fazer essa leitura diagnóstica, fazer essa perícia diagnóstica, pelo menos uma vez no ano, em cima dessas benfeitorias. O segundo projeto é um projeto também, né, importante para a sociedade, que institui o fornecimento de merenda escolar apropriada para os alunos diagnosticados como diabéticos, obesos ou celíacos, em todas as unidades de ensino da rede municipal. A gente já vê aí um protocolo de tratamento ao diabético muito falho, né, inclusive levando algumas pessoas a mortes. E aqui é cuidar das crianças que têm esse problema, essa doença, né, essa dificuldade, e é nas escolas que possam, né, trazer algum conforto alimentar para essas crianças que sejam as diagnosticadas, né, com diabetes, as obesas e as celíacas. Mais um projeto que visa integrar essas crianças ali ao meio, né, em que vive, pois é natural que elas precisam de cuidados especiais. E nas escolas que forneçam, então, essas merendas de forma diferenciada para que elas possam estar em conjunto ali e não ter agravado o seu problema de saúde. Como eu falei antes, a gente já leva um protocolo errado, os pacientes diabéticos sempre estão aí em busca, né, de mudança desse protocolo, e a gente agora busca cuidar dessas crianças nas nossas escolas. A alimentação especial será orientada, claro, e supervisionada por nutricionista. Então, o nutricionista, ela sempre terá ali o condão de acompanhar essa nutrição, né, esse lanche para as crianças, que precisam, sim, desse olhar diferenciado, desse olhar especial, que elas possam se alimentar adequadamente nas escolas municipais. E por isso que estou propondo esse projeto também de suma importância, e são dois projetos. O primeiro, que trata da fiscalização diagnóstica das pontes, viadutos e passarelas, estruturas congêneres, né, como viadutos ou qualquer outra que possa levar a esse entendimento aqui no município de Anápolis. E a segunda é o fornecimento de uma alimentação especial para essas crianças que eu acabei de citar, diabéticas, obesas e celíacas. São dois projetos que a sociedade precisa, são dois projetos que nosso mandato interage com a sociedade, buscando, sim, o benefício do cidadão, e são dois projetos que eu peço aqui aos pares que possam votar favorável, apesar de eu entender que quase todos os projetos vão ser barrados na CCJ, mas, como eu falei, não me omito de apresentar projetos bons para você, cidadão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Suender. Na sequência, o vereador André Rezende.
Questão de ordem, presidente. Como presidente, sim, da CCJ, eu gostaria que nós temos uma equipe muito séria de trabalho, né, composta pelo vereador Jackson, pela vereadora Cleide, pela vereadora Andréia, pelo vereador Fred Cacheta, pelo vereador Jackson Charles. E a nossa pauta na CCJ é trabalhar dentro da constitucionalidade e legalidade. Não existe perseguição a nenhum vereador, a nenhum projeto bom para a sociedade, desde que ele esteja cumprindo o regimento interno da casa, a lei orgânica do município, a legalidade, a constitucionalidade, o projeto é viável. Obrigada.
Não, bem, mas a gente não deve dar assunto pra, não, vereador André Rezende.
Questão de ordem aqui também, senhor presidente. Eu esqueci do segundo mais importante da CCJ. Sou eu, vereador Lizier.
Obrigada pela concessão da fala. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Domingos de Paula. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome da vereadora Thaís Souza, presidente da CCJ. Cumprimento a todos que acompanham esses cursos, seja pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube, pelas nossas redes sociais. De fato, estar na CCJ, como eu digo, não é um bônus, é um ônus. Porque nós precisamos analisar sobre uma perspectiva de legalidade, e eu digo os desafios para mim mesma, que gostaria de fazer projetos muito mais extensos e que poderia influenciar em temas muito relevantes, mas as questões jurídicas nos travam. Mas quando a gente fala de questões jurídicas, a gente precisa compreender que elas são importantes e a gente precisa respeitar as leis. E as nossas leis, que é a lei orgânica do município e o regimento, elas são realmente muito rígidas. Se um dia a gente alterá-las, possivelmente nós poderemos legislar em temas mais adversos. Mas não é esse o assunto que me trouxe a essa tribuna. O assunto que me trouxe à tribuna hoje é um dos maiores problemas de Anápolis. Um dos maiores desafios a que a gente pode enfrentar E eu não digo na próxima década, vereador Marcos Carvalho, que nós temos a frente parlamentar para pensar a Anápolis para a próxima década, é um dos maiores desafios de Anápolis hoje. E não tem um anapolino ou anapolina ou uma pessoa dentro desse plenário que não ouviu esse tema, esse problema, esse desafio a ser apresentado, que se chama Viaduto do Recanto do Sol. Eu sou moradora da região norte, eu passo pelo Viaduto do Recanto do Sol todos os dias para vir trabalhar. Mas não só eu, 60 mil pessoas que moram por aquela região passam naquela região. E outras tantas milhares de pessoas trafegam para aquele lado da cidade. E se não, podemos também afirmar que um dos maiores desafios da cidade de Anápolis é da mobilidade. Não só de Anápolis, mas qualquer cidade em grande desenvolvimento. Temos problemas sérios de gargalos em nossos viadutos. Mas o viaduto do Recanto do Sol, com certeza, é um dos maiores deles. E nós estamos acompanhando todo um esforço do Executivo para que a gente possa, de fato, fazer essas obras do viaduto Recanto Sol para desafogar aquela região. Não é justo manter anapolinos e anapolinas 40 minutos, uma hora e meia naquele viaduto para ir ou para voltar do trabalho. Eu conheço diversas pessoas, amigos meus que cresceram ali na região norte, que se mudaram da região pelas dificuldades de acesso ou da ida ao trabalho. Porque quem entra no DAE às 8 horas da manhã precisa acordar às 5 para passar pelos 3 viadutos. E isso é um problema sério a ser apresentado na cidade. E agora, às vésperas dessa obra acontecer, a Ecovias apresentou um ofício dizendo que não seria possível iniciar as obras em razão de uma questão contratual, que precisa ser feita uma terceira via. Durante todo esse tempo de tratativas, não se percebeu essa questão? A empresa não sabe os compromissos contratuais que ela tem? Não tenho nada contra a Ecovias. Mas tenho tudo a favor aos anapolinos e anapolinas que precisam trafegar pela cidade de Anápolis. E acredito que esse momento é um momento de unir forças, independente de lutas partidárias, independente de diversas questões eleitorais que se avizinham no ano que vem. Quando nós somos eleitos para defender todos os anapolinos e anapolinas. E uma coisa é campanha, a outra é mandato. E no mandato, somos todos eleitos para defender a população e buscar estratégias que possam, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então, é o momento de todos nós nos unirmos. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeito, governador, para que a gente possa, de fato, alcançar uma solução rápida e eficiente para esse problema. Um novo projeto, nosso diretor de obras disse, que demora no mínimo 4 meses, fora o prazo para a execução dessa obra. Então, de fato, é algo que nós precisamos enfrentar de cabeça erguida e acima dos interesses eleitoreiros. Nesse momento, o interesse é de lutar para que isso seja resolvido. Em todos os momentos, como políticos, o melhor interesse é o sempre da população. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Andréia Rezende. Bom dia. Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos, a vereadora, presidente da Comissão de Justiça e Redação dessa casa, Thaís Souza.
10 horas em ponto, agora a vereadora Thaís Souza, do PP, vai falar na tribuna, ela tem 5 minutos, vamos ouvir a vereadora.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente dessa casa de leis, bom dia a todos os colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, cumprimento a imprensa em nome do meu amigo Lúcio Machado. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Primeiro, eu quero pedir desculpas ao colega vereador Lisier José Borges, esqueci de citar o nome do senhor, vereador atuante, entendedor de leis também, que nos ajuda na CCJ. Ontem me ausentei da sessão, presidente, para participar de uma reunião importante na Vigilância Sanitária, juntamente com os técnicos da Agrodefesa, com o Gubi, com o nosso diretor de Vigilância, para tratarmos de um projeto extremamente, de uma pauta relevante, extremamente importante, que é o sobre o SIM municipal, que é o selo de inspeção municipal, que nós temos uma lei desde 2008 aprovada no nosso município, mas nunca regulamentada. É uma questão muito importante, eu conversei isso com o vereador Jean, que é entendedor de leis, com a vereadora Andréia. É uma questão de um selo que traz segurança alimentar para o nosso município, qualidade sanitária dos produtos e permite que esses pequenos produtores possam
comercializar esses produtos dentro e fora do município de Anápolis. Hoje nós temos um grande produtor de sanclixe na nossa cidade, que ele não pode comercializar legalmente o seu produto, porque não tem esse selo SIM. E ontem, desde que nós estamos aí na terceira reunião, eu percebi que falta mais vontade política, vereador Jackson, para poder regulamentar. Eu trago o senhor essa discussão, o senhor como líder do prefeito, o nosso presidente Domingos Paula, para que possamos unir, para que possamos implementar isso o mais rápido possível na cidade de Anápolis, para que esses pequenos produtores possam realmente sair da informalidade. Nosso município vai crescer, a arrecadação vai aumentar, e nós temos municípios bem menores que a cidade de Anápolis que já possuem esse selo, né? Piracanjuba, Pirinópolis, Flores de Goiás, outros municípios que têm um PIB bem menor do que o nosso. Então, com certeza, a marca da gestão do prefeito Roberto Naves, que está fazendo grandes obras na cidade de Anápolis, o SIM precisa fazer parte, né, dessa conquista da gestão do prefeito Roberto Naves. Hoje pela manhã estive conversando com o nosso vice-prefeito e a Agrodefesa está prontamente preparada para ajudar a cidade de Anápolis a implementar o SIM através da Secretaria de Indústria e Comércio. Eles vão disponibilizar funcionários técnicos deles para que possam vir à cidade de Anápolis treinar esses funcionários, principalmente a questão do veterinário, da inspeção sanitária, para que possa formar esse time de trabalho e inserir o SIM municipal na cidade de Anápolis. Então, com certeza, o produtor cresce, a cidade agradece. Essa vai ser uma grande marca do crescimento dos pequenos produtores na cidade de Anápolis. E no dia 17, nós iremos fazer uma audiência pública com a vigilância, com a agrodefesa, com representantes do governo do estado de Goiás, para que possamos chegar a um grupo de trabalho para poder implementar o mais rápido possível, nem que seja com poucos produtores que já queiram adequar o SIM municipal. Então, com certeza, presidente, líder do prefeito, eu conto com o apoio do senhor, a cidade conta, porque quem ganha não é a vereadora Thaís, quem ganha é a cidade de Anápolis, são os pequenos produtores e todos nós com a questão da qualidade e da segurança alimentar. É isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Ainda há um espaço para o pequeno expediente. Tem algum vereador que se interessa? Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, eu abro o grande expediente e já cedo a fala por 10 minutos ao vereador João da Luz. João da Luz, mais uma vez, está ausente. Em sequência, eu passo a palavra ao despachante do povo, Delcimar Fortunato.
10:04, o vereador Delcimar Fortunato do Avante abre o grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Quero cumprimentar, né, todos que nos ouvem aí pela Rádio Manchester 93,3, essa rádio conceituada, essa emissora conceituada que faz a transmissão da sessão da Câmara. Um bom dia a todos. Também quero cumprimentar você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você, né, que sempre nos prestigia aí com essa audiência. Também cumprimentar a imprensa, na pessoa do Marcos Vieira, né, esse profissional da imprensa, que faz um trabalho extraordinário nesta casa e também na emissora de rádio ali, Rádio Manchester. E cumprimentar os pares, na pessoa da minha amiga, minha irmã, Celiane da SOS, que faz um brilhante trabalho aí em prol da causa animal e também em prol da cidade do povo anapolino, minha amiga. Senhor presidente, eu quero iniciar agradecendo a Deus por mais um dia que nós estamos aqui, mais um dia para nós possamos vencer e trabalhar em prol das pessoas. Ontem, senhor presidente, eu trouxe a esta tribuna, né, a esta cidade, uma questão muito importante. Nós falamos aqui sobre moradia popular. Foi falado no início do ano de 200 moradias popular na cidade de Anápolis, através da GEAB. E me preocupou muito, porque eu tinha ouvido no dia anterior ia ter um travamento, né, na questão das inscrições. E assim foi, né? Ontem foi, saiu no, nas redes sociais, né? Está no site da GEAB, do Governo do Estado, e foi cancelado, senhor presidente, as inscrições de 528 casas populares que seria construída aqui na cidade de Anápolis pela GEAB. Está aqui o documento, né? Está no site da GEAB, né? Está nas redes sociais. E ontem eu fiz uma solicitação, o Zé Fernandes, e fui até a GEAB, protocolei, está aqui, está, né, protocolado lá na GEAB, pedindo o presidente da GEAB, Alexandre Baldi, né, um esclarecimento, que ele venha a esta cidade, a esta casa, dar uma satisfação à população. Haja visto que muitas pessoas estavam ali fazendo o seu cadastro, né, fez o cadastro para participar desse sorteio, dessas possíveis casas populares que iria ser construída aqui na cidade. E aí vem essa notícia, né, essa bomba, né, essa punhalada, essa paulada na muleira do povo anapolino, dos menos favorecidos, que precisa, né, que almeja ter um lar. Então, esse governo do Estado, nada faz por Anápolis. Agora, que as coisas estavam, parece que ia acontecer em prol dos menos favorecidos, Celiane, aí vai lá e cancela as inscrições, né, está aqui, né. Contra fatos não há argumentos. Está aqui, Jacques. Não era 200 residências, não era 200 casas populares, era 528. Por que que foi cancelado as inscrições? Eu quero, a população almeja um esclarecimento da parte da presidência da GEAB e também do governador Ronaldo Caiado, que é napolino. Anápolis, essa cidade pujante, essa cidade grande, essa cidade onde o governador nasceu aqui. Por que essa implicância? Por que essa falta de compromisso com a cidade de Anápolis do governo do Estado? Estão lá, numa comitiva na China, gastando dinheiro público, e nada vai acontecer. E aqui as coisas estão à deriva, deixaram as coisas, o Estado a desejar, se for viajar, não vai acontecer nada, não vai vir uma empresa para cá. É só jogando dinheiro fora. É balela. Nós não podemos aceitar Hélio Araújo. Estão fazendo farra, entendeu? Lá na China, porque no meu ponto de vista, na minha ótica, não vai acontecer nada. Agora, 528 casas populares, Hélio Araújo. A inscrição foi cancelada. Foi cancelada. Está aqui, ó. Para quem quiser ver. Está aqui na minha mão. Eu queria, quero, que o presidente da GEAB, Alexandre Baldi, venha aqui nesta casa. Venha aqui nas rádios. Porque para falar de política, ele vem. Fala aí na Manchester, que mais dá oportunidade para esse povo. Falar o que aconteceu. A minha preocupação não é com a minha política. A minha preocupação é com a cidade de Anápolis. Eu que ando 24 horas, faço política, eu trabalho de segunda a segunda, assistindo, ouvindo as pessoas, vocês estão me perguntando, vereador, vai ter casinha não? Não vai sortear casinha não? Vereador, então, vocês podem ter certeza, eu estou de olho, e vou cobrar sempre, sempre. Eu só vou parar se me matarem. Só vou parar se me matarem. Aí eu paro. Eu sou homem de determinação. Eu estou determinado a ficar sempre do lado do povo. Por isso que eu fui eleito. Para representar. A política só tem sentido para mim se for para servir. E assim eu tenho feito, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho feito o combinado com a população, que é representar. Também, senhor presidente, eu quero aqui discorrer, hoje foi uma repercussão muito grande nas redes sociais, a questão ali do viaduto Recanto do Sol. Dias para trás, Lisier José Borges, eu disse aqui e fui interpelado, porque eu falo nomes, ô Zé Fernandes, eu cito nomes, até mesmo a pessoa pegou a réplica e tem um tempo maior para a gente discorrer. O líder, Jackson Charles, eu falei aqui que o viaduto Recanto do Sol não ia sair. Eu já estava sabendo que não ia sair. E hoje, a repercussão foi grande. Dizem, quem está travando é a concessionária Ecovias do Araguaia. Nós sabemos que não. Nós sabemos que não tinha autorização para fazer viaduto nenhum ali no Recanto do Sol. Nós sabemos disso, Zé Fernandes. A população foi enganada. Foi enganada. Aquilo é de competência do governo federal. Se tem interferência política, é outra história. Agora, que o viaduto não ia sair, não ia ser feito, e não vai ser feito pelas mãos da prefeitura, isso é fato. Não vai acontecer. Não vai sair o viaduto do Recanto do Sol pelas mãos da prefeitura. Pode sair pelas mãos do governo federal. Com certeza. Pode acontecer. E que tem que acontecer. O Recanto do Sol, quando chega às 5 horas, trava tudo. Aqui na Brasil, ali na BR-153, trava tudo. É carro para subir de vista. Como se diz uma amiga minha, é carro para fazer doce. Então o trânsito fica travado. Nós precisamos do viaduto Recanto do Sol. Para mim, não interessa quem vai fazer. Que faça. Nós precisamos desafogar aquela região do Recanto do Sol. Então, vereador, político, quando eleito, é para defender. Esta casa nos dá a prerrogativa do microfone, do tempo para falar. Então, nós temos que falar. Nós temos que provocar. Veio o Vitor Hugo aqui, disse que ia fazer o viaduto. Não fez. Aí a prefeitura entrou no meio, bateu no peito, eu faço, e acontece, pá, pá. Não aconteceu nada. Enganaram a população mais uma vez. Contra fatos não há argumentos. Nós precisamos do viaduto do Recanto do Sol. Não interessa se é a prefeitura, se é o governo federal. Une vocês tudo e resolva. O povo precisa. O povo paga os seus impostos de dia. Nós precisamos do viaduto Recanto do Sol. Não adianta pôr culpa em político que teve interferência política, não sei o quê, não sei o quê. Já sabia. Funciona assim. Funciona assim. Agora, fazer um viaduto. A prefeitura, ali na BR-153, sabia que não ia dar certo. Pegar, puxar essa responsabilidade para si, sabia que isso não ia funcionar. Cadê a ponte estaiada? Cadê, Zé Fernando, a ponte estaiada? Cadê a obra do Silvão Machado? Damasino Lima? Damasino Lino? Cadê? Cadê? Começou a chuva de novo. Cadê a obra da Damasino Lima? Damasino Lino? Nós liberamos aqui. Nós liberamos nesta casa 100 milhões. 100 milhões para fazer essas obras. E até agora nada, a chuva começou. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 15 minutos, agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, vai usar a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos.
Queria pedir para os vereadores que se colocassem nos seus lugares, ao invés de fazer motim fora do... O vereador tem que ficar sentado para escutar o companheiro e não ficar fazendo balão de ensaio fora do seu assento. Cumprimento aqui o presidente Domingos de Paula, senhoras e senhores presentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. O pedido foi para o senhor também, doutor Fernandes. Por gentileza.
Geralmente eu não interrompo a sua fala, mas o senhor me citou aqui. O senhor está com a coluna boa, respeita quem não tem.
O senhor não está.
Só para justificar, para o senhor ficar tranquilo.
Primeiro, o senhor está interrompendo a minha fala, o senhor está agredindo o regimento interno da casa mais uma vez. Porque o senhor não pode falar quando não é cedida a fala para o senhor.
No final eu falo um minuto.
Não fala no final. Cumprimento aqui a todos que nos assistem e também a imprensa que está presente, a todos no plenário. Quero cumprimentar aqui a todo o povo anapolino. Eu nem ia falar agora, e vou só dar sequência à fala do vereador. Eu falei despachando o povo, mas agora é diferente. É vereador mãe de Iná. Não é despachando o povo, é vereador mãe de Iná, que sabe tudo, que adivinha tudo, que sabe o futuro de todo mundo. Inclusive de que não vai sair a ponte estaiada, de que não vai sair o viaduto regando o sol e que, mais uma vez, desrespeita e agride o seu próprio prefeito. Porque o prefeito em exercício hoje chama-se Márcio Cândido. Assim como ele fez ontem, está fazendo hoje novamente. Quer saber do Recanto Sol? Pergunte ao Márcio Cândido, que é o prefeito hoje em exercício em Anápolis. Que é o seu prefeito. De novo? De novo? Eu falei, o senhor não escuta. Então está surdo também. Está surdo também. O senhor tem uma parte, eu dou, mas eu falei seu nome. Mas...
Uma parte, vereador?
Uma parte, vereador.
Eu só quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Qual que é o problema? Que o senhor quer colocar aí o Márcio Cândido um contra o outro. Qual que é o problema? O que é que o senhor tem? O senhor está doente? O senhor está... Eu sei que o senhor estava recuperando, né? O senhor estava mal de saúde. O senhor está com problema mental? Qual que é o problema do senhor? Que o senhor quer colocar eu e o Márcio Cândido um contra o outro. É porque o Márcio Cândido está se viabilizando como pré-candidato a prefeito e um ano e meio atrás eu dei apoio para ele e parece que está consolidando a candidatura dele. O senhor está com ciúmes? O que, que é? Por que, que o senhor está querendo colocar eu e o Márcio Cândido um contra o outro? Eu só quero perguntar ao senhor, porque eu tenho um apreço muito grande por Vossa Excelência. Não distorça as conversas. Vai em linha reta, por gentileza, nobre líder.
Então eu vou em linha reta. Vou dizer qual que é o problema. É que o senhor é igual o gato, fica em cima do muro. Não sabe se está do lado do governo ou contra o governo. Porque não tem como você ficar contra ou a favor de um governo onde o prefeito e o vice-prefeito estão do mesmo lado. Então aí chama-se gato, que fica em cima do muro. E aí o doente aqui não sou eu não, porque eu estou do lado do governo, sou líder do governo, tranquilamente. Vereador usou a tribuna mais uma vez, irresponsavelmente, veio fazer imaginações de uma questão técnica que obviamente será resolvida. Natural, será resolvida. Agora, engraçado não é isso não. Engraçado que hoje, o viaduto do Recanto Sol é um problema do governo federal. Engraçado, o ano atrasado e o passado não era. É do governo federal, sim, do governo federal que o senhor apoiou e que não fez patavina nenhuma, só prometeu. Hoje está sendo feito pelo governo municipal. Com certeza terá o apoio do governo federal. Mas na época que deveria fazer pelo governo federal, que foi o governo que licitou e colocou a Ecovia aí, porque a licitação não foi feita nesse governo, não, foi no governo anterior. Como diz o senhor, eu sou macho, eu grito. Então grite e fala a verdade. Fica com essa besteira, ninguém vai só se me matar. Quem vai matar o senhor, não? Ninguém chuta cachorro morto, não. Nós temos que, e eu quero deixar claro uma coisa aqui, não tem interesse nenhum de colocar o senhor contra ninguém, só que o senhor esquece de um detalhe. Eu sou líder do governo, e se o senhor falar do governo, o senhor vai escutar de volta. E aí não é colocar contra, é defender o governo. E hoje o governo está sendo representado pelo prefeito Márcio Cândido, que o senhor diz que é bom. Uma hora e hora o senhor diz que ele é ruim, porque o senhor diz que não vai fazer, ele é o governo. O senhor diz que, não, que é mentiroso, ele é governo. Então o senhor não está sabendo, e aí o doente é o senhor, está precisando fazer um trabalho psicológico para saber o que, que o senhor quer da vida. Entendeu? E esse negócio, vereador, de que eu te aprecio muito, que eu te respeito muito, o senhor respeita merda nenhuma. O senhor quer essa história de que respeita um outro e depois o senhor fala bobagem aí no microfone? O senhor não respeita nada.
O senhor diz que respeita. O senhor quer fazer discurso político aqui, dizer que respeita as pessoas. O senhor não respeita ninguém. Porque quem respeita, faz como eu fiz com o senhor. E quando eu não mencionei o senhor, ontem no discurso, não foi porque eu tenho medo. O senhor, que o senhor não passa medo de ninguém aqui. É por consideração que eu tenho para o senhor. Aí sim, aí é respeito. Isso é respeito. Quando eu não mencionei o nome do outro vereador que não está aqui, que eu não vou mencionar porque não está também, foi por consideração. Isso é respeito. O senhor precisa entender e ir para a escola para aprender o que é respeito. O senhor precisa disso. Então, não estou nervoso, não. Estou respondendo para o senhor da mesma altura que o senhor falou aí. Tá? Eu só quero é respeito que o senhor diz que tem, que o senhor não tem, com ninguém aqui. Então, que o recado seja dado. Mas é importante que, na verdade, eu quero aproveitar esses minutos aqui, eu quero aproveitar a fala da vereadora Andréia. Quero cumprimentá-la, vereadora Andréia, pela felicidade da sua fala aqui. E, vereador Swender, respeitando as suas colocações enquanto parlamentar, eu quero também dizer que, infelizmente, é assim que funciona o Poder Legislativo. Existe uma comissão chamada Comissão de Justiça e Redação, que ela tem a obrigação de preservar e de cumprir aquilo que está determinado em lei. Então, não há nenhuma perseguição pessoal com o senhor, absolutamente. Eu estou dizendo para o senhor isso porque eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação e lá, às vezes, os vereadores que estão na comissão são, às vezes, obrigados, vereador João da Luz, tomar uma decisão de um projeto, não por conta que ele é contra o colega, é porque, infelizmente, o projeto, às vezes, traz um vício de origem, traz uma inconstitucionalidade, e aí, às vezes, isso fere o colega que apresentou, porque quando nós apresentamos um projeto, a gente cria naquele projeto como se fosse um filho, e a gente se apaixona por ele. Isso é comum ter esse sentimento. Mas que de forma nenhuma, vereador Swender, tem o cunho de perseguição ou de querer não deixar que o senhor prospere nessa casa. A verdade é que a maioria dos projetos que o senhor tem apresentado, eles têm algo que é contra a Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. O senhor pediu a parte?
Então pode ser na réplica também.
Não, aproveita, eu estou dando a parte para o senhor.
De repente a parte é
pode
muito pequena.
Pode falar, pode falar.
Olha, não concordo, né? Não concordo com a sua fala, até porque a gente percebe tranquilamente, eu mostro no projeto toda a legalidade e de forma desarrazoada acontece o indeferimento. A sociedade já está vendo isso, né? São vários projetos bons, interessantes, e aqui ali tenta burlar, maquiar, tenta fazer muitos gatos dentro de uma justificativa inexistente, enquanto, em contrapartida, outros projetos que deveriam ter uma inconstitucionalidade muito maior são aprovados e passam tranquilamente na CCJ. E isso, alguns próprios vereadores já me falaram, ó, seus projetos vão passar enquanto você estiver fazendo esse tipo de trabalho aí de oposição. Olha, eu faço o meu trabalho de oposição, eu faço o trabalho que tem que ser feito, que a sociedade me garantiu, e eu vou apresentar os meus projetos. Né? E ali dentro da justificativa, é porque o cidadão não tem como avaliar os projetos e ler. Eu mostro detalhadamente toda a constitucionalidade dos projetos.
Obrigado, vereador Joel. Eu vou olhar o dicionário Aurelius e vou descobrir o que é a palavra desardoada. Depois que eu descobri o que é a palavra desardoada, eu respondo o senhor. Hoje, agora, nesse momento,
desardoada.
Eu não tenho condição de responder o senhor, porque o senhor falou uma palavra que não está no dicionário Aurelius.
Sem razão, desardoada, então, sem razão. Está explicado.
Tá corrigindo
o intelecto do senhor é muito baixo.
O senhor está corrigindo aí.
O senhor não conhece saber.
O senhor está corrigindo. Agora é o seguinte, o senhor tem a sua opinião e nós respeitamos a sua opinião, né? Agora, aqui não vai da vontade do vereador. Nós temos que obedecer à lei orgânica do município. Independentemente da vontade ou não do vereador, a comissão de legislação tem que agir. Agora, talvez o erro seja na equipe jurídica do senhor que está precisando de uma ajustadinha. Mas, no mais, é só dizer que a vereadora Andréa fez as colocações corretas, a vereadora Thaís tem conduzido muito bem a comissão de justiça e redação e que lá não há absolutamente nenhum interesse de poder estar perseguindo esse ou aquele vereador, de modo muito especial a preocupação trazida pelo vereador Suéder. De boa palavra.
A réplica.
Réplica, obrigado. Vamos começar a réplica, vereador Suéder.
Olha, atacar o vereador, atacar a equipe, né, do vereador, já é algo de rotina, né, do líder do governo. Só não entendo por qual motivo atacar até a equipe, né? São projetos bons, projetos constitucionais, todo mundo está vendo, né, que só não passa justamente porque eu faço um trabalho, né, que mostra para a sociedade os erros, né, do governo. Eu vou continuar fazendo, não vão me calar, né, por indeferir projetos. Quem sai prejudicado, sim, é o cidadão. Mas esses projetos, pode ter certeza, eles, em 2025, né, eles vão andar. E a sociedade vai ser beneficiada, sim. Porque eu tenho certeza que dentro de um trabalho no Executivo, projetos dessa grandeza vai estar trabalhando, sim, para a sociedade, vai estar ajudando a sociedade. Enquanto aqui vão estar interferindo todos os projetos, né, que eu faça, que seja bom para o cidadão. Não há problema nenhum. São projetos que, em momento oportuno, vão estar trabalhando. Inclusive, vereador, são dois projetos desse aqui, já tá dentro de outras câmaras, já estão atuando nas cidades que foi retirada aqui dos meus projetos. Só aqui que é inconstitucional. É uma vergonha. Uma vergonha.
Obrigado,
total.
Obrigado, vereador. Vereador doutor Zé Fernandes. Presidente, obrigado. É só falar com o vereador Jacques. Quando eu estava de pé, vereador, não estou quebrando o regimento, não, porque o senhor até chamou atenção para sentar, mas o senhor tem um privilégio de ter a coluna boa. Tem gente que não tem. Eu sou até pós-operado. Então, eu preciso ficar levantando intermitentemente, tá? Só para te falar que não é nenhuma forma de ataque ou de te contrariar, não. E o senhor sabe o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, mas o jeito de eu sentar ou ficar em pé aqui, aí foge da sua competência.
Ainda...
Sim? Bom, senhor presidente, eu só quero dizer ao líder que ele citou, né, cachorro morto. Esse cachorro morto chegou aqui com as suas próprias pernas. Esse cachorro morto representa os menos favorecidos. Aqui, cada vereador tem a sua prerrogativa. O senhor não manda em ninguém aqui. Não adianta o senhor gritar, berrar, que eu vou fazer o meu papel. Quer dizer, o senhor, que eu não sou pago para fazer defesa de ninguém. Eu não tenho cargo na prefeitura. Eu não tenho cargo na prefeitura. Eu represento o povo, senhor Ender. Diretamente. Eu não tenho cargo lá na prefeitura. Eu não mamo na teta da prefeitura. Eu não preciso me prestar esse papel de subir em tribuna e defender, né, um governo inoperante. Então, esse cachorro morto é vereador de igual para igual, como o senhor é. Eu não estou preocupado. Já me atacaram centenas de vezes. Já tentaram me diminuir. Tem problema, não. É assim mesmo. E vamos para cima. Estou de pé e à ordem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deus Matinato. Solicito ao nosso vice-presidente que possa assumir o lugar da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
10h29, agora o presidente Domingos Paula usa a tribuna da Câmara por 10 minutos no grande expediente. Vamos ouvir o presidente.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador Jackson Charles. Quero aqui fazer um cumprimento especial a você que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está aqui no plenário também. Eu, na realidade, a minha fala aqui é só em cima do concurso da Câmara, mas eu, como presidente do Poder Legislativo, eu não poderia deixar de subir aqui também e falar sobre os assuntos que foi trazido na tribuna aqui para alguns vereadores. Eu acho que a Câmara Municipal, ela tem que ter responsabilidade e a mesa diretora tem. Eu tenho andado muito, eu fui algumas vezes em Brasília, outros vereadores aqui também estiveram, e em relação à construção do viaduto ali do Recanto do Sol, é coisa séria, é coisa onde que a prefeitura da cidade, através do aval do Poder Legislativo, aonde aprovou um projeto de lei para poder fazer um investimento ali, para poder atender a população da região norte, os 23 vereadores, vê o projeto para essa Câmara. Eu não tenho em mente aqui quantos votaram a favor e quantos votaram contra, mas o projeto foi aprovado e o trabalho está acontecendo, sim, para poder fazer o viaduto do Recanto do Sol, fazer a ponte talhada ligando o Polo Centro ao Residencial Murumbi, e aí nós precisamos ter responsabilidade como parlamentar para poder usar a tribuna e dirigir a sociedade anapolina. Ontem eu estive ali no Santos Dumont, aonde a gente foi lá no Anapa Invest, onde está construindo uma arena poliesportiva, e quem realmente conhece a cidade de Anápolis e anda na cidade de Anápolis, vê as obras acontecendo. Eu falo isso, vereador Delcimar Fortunato, porque na minha ida a Brasília, estava lá o amigo do senhor e vereador do partido do senhor, vereador Cabo Fred Cacheta, que estava comigo na NTT, junto com a vereadora Celiane, e a gente foi lá debater sobre a Ecovia do Araguaia, e lá a gente estava também debatendo sobre a liberação da construção do viaduto do Reclamo do Sol, aonde que a empresa, sim, estava enrolando para poder entregar o ofício. E naquele momento, os três vereadores que lá estavam cobrou. Nós cobramos nem tribuna falando bobeira, não. Nós cobramos foi aonde tem que cobrar. E lá estava um deputado federal também. Eu falo isso porque o trabalho é sério. Aqui não trabalha com mentira, não. E tem mais. Obra pública não é aquela obra que a gente faz em casa, fala assim, ô, pedreiro, quebra ali e faz. Nossa, se fosse desse jeito, seria bom demais. Viu, doutor Zé Fernandes? Imagina você chegar e falar assim, ô, começa a máquina a fazer essa obra aqui hoje. Se a gente tivesse esse poder, era bom demais. Não é dessa forma. E aí hoje, a cidade de Anápolis foi pegada por surpresa através da Ecovia do Araguaia, falando que tem que fazer uma via lateral para depois fazer o viaduto. Eu penso que possa, sim, chegar num acordo, construir-se o viaduto, deixando o local e depois as margens da via ser construída. Mas isso aí eu acho que a gente vai resolver junto, Poder Legislativo, Poder Executivo, senadores que a gente tem do Estado de Goiás e deputado federal que a gente tem do Estado de Goiás. E aí, vereador Delcimar Fortunato, eu, como presidente do Poder Legislativo, quero pedir ao senhor que possa nos unir para a gente poder fazer o viaduto do Regansol, unir para a gente poder fazer a ponte estaiada. Vamos trabalhar com união. O momento político é o ano que vem. Lá para o mês de maio, junho, esse ano é o momento de união. Se tem um problema, vamos fazer igual o marimbondo, igual a abeia, juntar todo mundo, ferroar. Vamos fazer o viaduto. E aí, enquanto a gente fala que tem dificuldade para poder fazer esse dependência da gente, está aqui na minha mão o edital do concurso público da Câmara. E aí, vereador André Rezende, mandato passado da senhora como primeira secretária e eu como vice-presidente, junto com o Leandro, a gente começou isso aqui, ó, lá atrás, no mês de agosto. Acho que foi antes de agosto. Foi no mês de maio ou junho. A nossa expectativa é que pudesse ter feito o ano passado. Não conseguimos. Ministério Público notificamos. Nós aqui a casa e a gente correndo atrás, tudinho. Conseguimos fazer um chamamento. A empresa que ganhou desistiu. Começando tudo de novo. E agora, no final de novembro, praticamente, é que ficou pronto. Hoje, 8 de novembro, o edital vai ser publicado e a prova do concurso público da Câmara, vereador Delcimar Fortunato, vai ser feito o ano que vem ainda, dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro, no primeiro ano, no primeiro mês do ano de 2024, dia 28, é que quem empreiteia fazer o concurso do Poder Legislativo, que vai poder fazer a prova no dia 28 e vai estar aqui nessa casa. Por que que eu estou trazendo tudo isso a você que está ouvindo essa sessão nesse momento? As coisas não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Você do Recanto do Sol, você do Bairro de Lourdes, que eu moro no Bairro de Lourdes, você da Ana Psis, você da nossa cidade, gostaríamos que as máquinas estivessem, nesse momento, fazendo o viaduto do Recanto do Sol. A prefeitura com o projeto pronto, a prefeitura fazendo investimento, sabe de quem, vereador? Do cidadão anapolino. inclusive de Vossa Excelência, que paga imposto, uma obra que poderia ser feita pelo governo federal, vereador Suente. Mas quem está fazendo é nós, anapolino. E aí uma empresa que ganhou uma concessão aqui da nossa cidade, é claro que ela tem os parâmetros legais, porque ela ganhou a concessão, e nós precisamos de obedecer às leis. Mas aqui da nossa parte, do vereador Américo, do vereador Li Rosa, do vereador Delcimar Fortunato, do vereador João da Luz, da vereadora Andréia, do vereador doutor Zé Fernandes, da vereadora Trícia, da vereadora Seriane, até mesmo você, vereador Suendo, eu tenho certeza que vamos lutar todo mundo junto para que o viaduto do Recanto Sol possa ser construído o mais rápido possível. Vereador Hélio, lá junto com o senador Hilder, vereador Jean, vereador Edmilson, que tem ido, teve lá na NDT também, vereador Lizier, com a sua experiência, com a sua parceria com o deputado Rubens, vereadora Thaís, que tem os seus contatos, vereador Reamilton, encontrei com ele em Brasília, conversando com o Márcio também, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Ecleide, do Republicano, e vereador vice-presidente Jackson Charles. Sua amizade com Jorge Cajuru, sua amizade lá em Brasília, todos nós, presidente do Poder Legislativo, Domingos Paula de Souza. E vereador Fred Cacheta, que não está aqui, mas tem lutado, tem corrido atrás. O discurso aqui é de construir o viaduto Recanto Sol, sim! Não esse discurso aí, que eu não sei de onde que o político tira da cabeça dele. O trabalho nosso é de avançar, é de progredir, é de fazer, é de buscar investimento em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura. Aqui não tem ninguém contra o cidadão, não. E outra, aqui não tem um salvador da pátria sozinho também, não. Aqui não tem um Superman, não. Aqui tem um trabalho em conjunto. E aí, cumprimentar o prefeito em exercício, Márcio, que está fazendo um trabalho. Ontem eu até disse a ele, nós foi da Horta Serviço na Arena Paulo Esportiva, Luzimar, Arena Paulo Esportiva com banheiro. Isso aí foi cobrança do vereador aqui na casa. Ó, não poderia fazer banheiro nas arenas do Polo Esportivo. É o debate político, é a discussão. E agora as arenas vai ter também. Então, precisamos de unir força, fazer um discurso realmente que vai fazer. Quem vai fazer? É nós, Ana Paulino. Está ali, ó, o Félix. Esse tempo para trás, o Félix veio aqui e me pediu uma demanda. Uma semana depois, ele estava bravo, brigando, batendo. Eu falei, Félix, calma, as coisas não é do jeito que a gente quer, não, vai sair. E ontem eu mandei uma mensagem para ele, depois de 2 meses, um serviço lá no bairro da Lapa. Depois de 2 meses, o serviço saiu. E eu saí aqui da presidência, fui lá e disse a ele, falei, Félix, você viu, as coisas não é no tempo da gente, não. As coisas na prefeitura têm um prazo. Mas acontece. E eu tenho fé em Deus. E estou trabalhando junto com os outros vereadores que querem trabalhar. Agora, vereador que só quer fazer o blá, blá, blá e não quer contribuir, não atrapalha, não. Atrapalha, não. Deixa quem quer trabalhar realmente para a cidade mostrar resultado. E você do Recanto Sol que está me ouvindo nesse momento. A obra do viaduto Recanto Sol e a obra da Ponte Taiada vai sair. Vai sair porque o Legislativo aprovou o projeto. E porque o Executivo está trabalhando, sim, para poder sair. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo, e presidente da casa, ainda no grande expediente, você dá fala ao vereador Luzimar Silva.
Muito bem, agora são 10 horas e 40 minutos. Vereador Luzimar Silva, usa a palavra.
Senhor presidente, pela concessão da palavra, presidente em exercício, Jackson Charles. Quero aqui cumprimentar Léo Goiano, em nome, está aqui na plateia, em nome dele, cumprimento todos que estão acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester e quero aqui entrar um pouco nesse assunto, na fala do amigo Delcimar Fortunato, na fala dos companheiros. Eu entendo aí essa dúvida do nobre colega Delcimar Fortunato, aonde Anápolis ficou por muitos e muitos e muitos anos no esquecimento, aonde morador daquela região sul, ali por 34 anos, e desses 34 anos, 26 anos não chegava nada ali, né? Muito tempo parado. Então, as dúvidas é natural a gente ter. Como a gente tinha dúvida quando anunciou João da Luz que ia asfaltar o bairro Laranjeira. A gente teve dúvidas, né? Muita dúvida. Será? Ah, não, aqui não vem não. Chega em todo lugar, mas aqui não chega. Né? E o asfalto chegou. Quando anunciou a primeira UPA pediatra nessa cidade, também teve dúvidas. Será? Não acontece, isso é muito difícil e tal. E aconteceu ali a UPA pediatra. Quando foi também a mesma história, o Hospital Alfredo Abraão. Ah, mas será? Como é que é? Tal, teve as dúvidas, né? E o nobre colega Delcimar Fortunato tem aí também essas dúvidas. Quando o nosso campo de terra no Calistópolis, há 30 anos, um terrão, quando a gente anunciou ali que iria receber grama, vestiário, pista de caminhada, iluminação, não, acho que vem não, não acontece não.
Uma parte, vereador.
Né? Sim, agora. E aconteceu também. Então, colega, ele tem essas dúvidas, né? Grandes obras na cidade de Anápolis. E tudo tem um instante. Eu briguei com esse prefeito no primeiro mandato, sem experiência. Eu briguei. Vereador, você estava certo? Não, estava errado. A maior riqueza do homem é conhecer o seu erro. Por quê? A empresa que estava fazendo o serviço foi embora, abandonou a obra. Que culpa tinha o prefeito nisso aí? A culpa não foi dele. E aonde eu fui para cima, batendo, falando, falta de experiência, né? Querendo ali a melhoria, muito cobrado pela população, né? E eu preferi brigar do que ali explicar melhor à comunidade local ali o que estava acontecendo. Então, assim, dúvidas tem, né? Deu ordem de serviço que vai fazer a ligação da 222. Será que vai desafogar o trânsito da Pedrovic? Será que essa obra vai ser feita? Será? Então, esse será, ele acontece, né? Mas a gente tem visto aí uma gestão, qual eu quero aqui parabenizar. E hoje fiquei muito feliz como desportista, acordei cedo, sabendo que mais uma hora de serviço vai ser concedida hoje à tarde, 4 horas da tarde, ali no Pirineus, fazendo aquela praça esportiva, aonde, vereador líder dessa casa, Jackson Charles, hoje você vai pagar, está ali o Danilo que mexe com esporte, uma hora ali no Space Ball, é mais de R$150,00. Né, aonde hoje a gente temos aí, próximo da nossa casa, essas arenas, aonde todo esse projeto começou ali no Calistópolis, aonde estava hoje o deputado Hamilton Filho, que era presidente da Câmara Municipal, estava ali também Jovaí Arantes, né, e a gente recebeu ali por parte que ia construir aquela arena. Teve também o meu será, né, que já falei aqui. Mas começou, fez 4 arenas, que hoje temos 13 na cidade, e temos aí mais 3 ordens de serviço para a nossa cidade, no nosso município. E eu fico feliz de saber, né, que os bairros estão podendo, porque eu sei que ali no Calistópolis, Danilo lembra, quando tinha jogo, o jogador se trocava de vestes ali na rua, dentro dos seus veículos, né? Então a gente sabe, como desportista, da grandeza e o tanto que essas praças são movimentadas com futebol de feminino. Eu chego lá na minha casa, 10, 11 horas da noite, tem dias, e vejo ali as crianças com os pais brincando, o refletor aceso, né? Então é uma riqueza para nós que gostamos aí do futebol. e poder, aos sábados, aos domingos, às noites, estar recebendo grandes públicos, e ali também tem as pessoas que ainda se beneficiam vendendo ali o seu refrigerante, algum salgado, algumas coisas nesse sentido. Quero aqui dar uma parte rapidinho ao vereador Delcimar.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Luzimar, veja bem, quando a gente cobra, momento algum, você ou os colegas que fizeram, antecederam você, eles citaram e deixaram bem claro que eu sou contra a obra. É o contrário. Eu quero que você que nos ouve, eu quero que você entenda, e você entende, que nós estamos cobrando agilidade. Nós estamos cobrando. Os dois empréstimos que teve nesta casa, de 500 milhões, que foi votado dia 16 de julho do ano passado, eu votei a favor, para que essas obras sejam realizadas. Só que o momento está muito crítico, porque começou o período chuvoso. E agora aparece essa conversa que a prefeitura não pode fazer o viaduto. E esses dias eu indaguei aqui o líder, ele falou que não, que estava tudo certinho. A ponte estaiada, ela foi orçada em 180 milhões. O Ministério Público entrou no meio, caiu para 140 milhões. Isso aí está nas redes sociais, é público, todo mundo vê. Agora, Luzimar, eu tenho que cobrar da prefeitura as ações. Como eu fui lá na GEAB ontem e protocolei, né, uma solicitação de 528 residências que era para ser construída aqui. E ninguém comentou sobre isso. Dessas 528 inscrições que foi suspensa, dessas 528 casas populares que foi suspensa, ninguém comentou. Aí falar que pensa no povo, que está preocupado com a cidade, está preocupado em defender a prefeitura. A prefeitura. É isso que eu quero que explana. Não, o vereador Delcimar sempre votou os projetos que é em prol da cidade, o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Agora ele está cobrando algo que não aconteceu, que nem a obra da Mazinho Lino. Começou a chuva. Como que vai fazer a obra? Vai jogar o dinheiro fora? O dinheiro já está na caixa, já está liberado. Não tem o que questionar. O dinheiro está na conta. Nós liberamos, estou exame aqui. Eu votei o empréstimo de 100 milhões para resolver a questão das inundações e votei os 500 milhões para fazer as obras de assaltamento. Inclusive, uma indicação minha, já foi feito o assalto lá no Jardim Primavera, primeira etapa. Entendeu? Já foi pronto. E que se, tem uma segunda etapa, que ainda não foi dado ordem de serviço. Obrigado, devolvo a palavra, meu vereador.
Obrigado. Não, sei do trabalho, incansável do senhor nessa casa, né? E temos realmente que cobrar, fazer, mas o senhor também é conhecedor do trâmite, né? As coisas, como o Domingo colocou aqui, não acontece do jeito que a gente quer, da hora que a gente quer, mas assim, eu sei do trabalho, sei que sou um defensor do povo, e as cobranças têm que existir, né, por parte nossa. Estamos nessa casa para isso. Quero aqui, aproveitar o final da minha fala, cumprimentar, ontem foi dia do radialista, eu não usei aqui o microfone para a tribuna, mas quero cumprimentar aqui Lucivan Machado, em nome dele, cumprimentar todos ali da Rádio Manchete, Carlos Antônio, que eu tenho um apreço, um carinho, né, todos, não vou citar nome para não ser injusto, né, e depois eu queria saber, né, o nosso amigo Newton Pereira, que não está vindo mais nessa casa, se está de férias, o que está acontecendo, mas que eu também se sente abraçado, né, todos os radialistas, Marcos Oliveira, pessoal que trabalha, o que seria, né, dessa casa se não fosse aí os radialistas que levam a notícia, que esse debate caloroso que tem aqui nessa casa, as pessoas estão nas suas residências, nos seus veículos, ouvindo neste momento. Então, o meio de comunicação aí, os radialistas, tem um trabalho muito importante nessa cidade, né? Então, se sinta aí todos abraçados. Acho que o dia foi ontem, mas tem que ser comemorado todos os dias, não só ontem. Obrigado, tenha todos aí uma tarde maravilhosa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Guzmán. Na sequência, vereador João da Luz. O grande expediente foi até 10 minutos.
Obrigado, presidente Domingo de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência, todos os vereadores, os presentes aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Quero parabenizar, viu, Luzimar? Você lembrou bem. Ontem foi o dia do radialista. Eu quero parabenizar o Bento, meu amigo Bento Piancó, Lucivan Machado, que está aqui conosco, William Rocha, que esteve aqui mais cedo com a gente, o Newton Pereira, Serleiser, Fernandinha, o Carlos Antônio. São vários os radialistas, né, que prestam serviço na cidade de Anápolis, né? Rádio Manchester, o Jonathan, né? Jonathan Cavalcante também. É, tem vários radialistas, várias rádios que cobrem os serviços prestados pelo Legislativo. Acho que nós temos que parabenizar e agradecer, né? Luzimar lembrou muito bem do radialista Napolino. Eu quero dizer o seguinte, existe um compromisso com relação às obras, e nós acompanhamos bem isso. Nós sabemos que tem muita burocracia, que demanda muitas questões com relação à licitação, projeto. A responsabilidade de uma obra, certo? De um chefe do executivo é muito grande. Nós sabemos que demanda tempo, mas nós sabemos também que existe um compromisso de não entregar a obra inacabada para o próximo governo. Então, assim, não estou apoiando de forma alguma a fala do vereador Delcimar, mas eu queria, vereador Delcimar, no sentido de lembrar, de recordar que existe um compromisso do prefeito atual, do prefeito Roberto Naves, de não entregar obra inacabada para o próximo governo. Então, assim, eu fico preocupado porque nós queremos ver as coisas acontecendo. Nós aprovamos os recursos, o dinheiro está disponível, certo? Tem muitas obras importantes que, graças ao empenho do Legislativo, permitiu o prefeito trazer esses investimentos para a cidade e que vai acontecer, estão acontecendo, certo? Agora, inclusive, eu quero parabenizar, viu? Ontem foi assinada a ordem de serviço para a estação esportiva no bairro Santos Dumont. E nós acompanhamos a necessidade ali do pessoal do bairro Santos Dumont. Vai ser feita uma praça com acessibilidade. As gramas vão ser sintéticas. E aquela comunidade ali vai ter o quê? Uma oportunidade de lazer, de esporte, de praticar o esporte e o lazer ali. Então, quero deixar registrado meus parabéns do Anápolis Invest levar essa obra importante ali para o Santos Dumont. E hoje nós vamos acompanhar a assinatura lá no Pirineus. Muita gente reclama que o Pirineus não recebe obras, vai receber uma estação esportiva. A acessibilidade, gente, foi cobrada aqui, ó, nessa casa. Até as pessoas com deficiência vão poder praticar o esporte. Então, eu quero dizer que eu estou feliz, sim, com as obras que estão sendo executadas na cidade de Anápolis. São muitas obras importantes que estão chegando para a cidade de Anápolis. Às vezes, a cobrança é feita no sentido de agilidade. É compreensível, viu, vereador Delcimar? Nós temos, sim, que estar acompanhando. Nós temos que informar para a população o valor que está sendo investido, fiscalizar esses valores que estão sendo investidos. Eu estive nas pontes, nas principais pontes, na Independência, eu estive na ponte lá do Bom Clima, do Maracanã. Aproximadamente 6 milhões está sendo gasto, está sendo investido para poder reconstruir aquelas pontes. E a informação que eu tenho que dar para toda a comunidade é que a informação é uma informação positiva. Cronograma de 180 dias, as obras, de quando foi contratado até a entrega das obras, elas vão ser entregues dentro do prazo do cronograma. Às vezes a pessoa cobra, mas tem que ver qual que é o cronograma que foi programado para poder entregar a obra. Então, dentro dos próximos 20 dias, essas três pontes serão entregues para a população para poder viabilizar o quê? O trânsito, né? Viabilizar a mobilidade na cidade de Anápolis. Então, nós somos em loco fiscalizar esses recursos. São essas as minhas palavras, presidente. Levou a palavra.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. O senhor vai fazer uso da palavra ainda? Então, como último orador do grande expediente, vereador doutor Zé Fernandes, por até 10 minutos.
10 horas e 56 minutos, vereador José Fernandes, é do MDB, fala na tribuna neste momento. Vamos acompanhá-lo.
Cumprimentar os que estão presentes e os que estão à distância, na pessoa do meu amigo vereador Delcimar. O assunto que traz aqui, presidente, é falar sobre saúde. E quando eu venho com o tema, significa muitas pessoas estão me mandando mensagem ou me procurando pessoalmente para dar um impulso. E é um assunto que eu trago aqui, como diz, como Vossa Excelência falou mais cedo aqui, é no sentido de construir no formato uma abelha, como se tivesse picado e todas as abelhas se juntarem. Então, o que é o assunto sobre a saúde? Ontem eu comentei sobre a garra forte, que paralisou os trabalhos, e eu não falei o motivo, mas foi por falta de pagamento. Os postos de saúde que não têm OS, esses funcionários não estão trabalhando, estão à mercê se tiver alguma intercorrência, seja no sanitário ou vômito, alguma coisa assim, não tem as pessoas para limparem ali, vai ter que adaptar. Como vereador, e aí eu não preciso de 3 mandatos para enxergar isso, de 4 mandatos, 5, nós temos diferentes formas de trabalhar, isso já foi pontuado aqui. O que é tem o viés do social, do assistencialismo, e a minha forma é principalmente na saúde, e aí, felizmente ou infelizmente, eu não posso expor muitas vezes, porque tem pacientes que a gente assiste e tem uma relação de médico-paciente que eu não posso expor, de acordo com o Código de Ética Médica que rege, e eu estou sob essas normas. Então, eu gostaria de deixar claro que o nosso trabalho avança principalmente em assistência a pacientes que estão sendo operados, e eu não posso fazer um vídeo, olha, eu operei aqui esse paciente e expôs esse paciente. Eu não posso fazer isso de acordo com as normas médicas, mas eu me sinto aqui como um dos pilares aqui na Câmara, como um dos vereadores que tem uma bandeira diferente do assistencialismo e dos sorteios e de tudo, que também tem o seu valor, que é nesse sentido. Eu quero pontuar do que está acontecendo lá no Alfredo Abrão em pacientes cirúrgicos. Eu recebi o pedido, quase socorro, de pacientes que precisam operar, e para operar ele tem que ter o pré-operatório. Só que o pré-operatório só passa uma vez na semana, na sexta-feira. Isso significa que se o doente internar no sábado, ele vai ficar consumindo lá a refeição, indo no banheiro, e o problema dele lá, adiado até na próxima sexta, para fazer os exames, para na outra semana ser operado. E aqui eu não estou falando diretamente as responsabilidades, porque tem um OS lá, pronto. É diretamente para eles, mas também respinga em responsabilidades maiores da secretaria e do sistema macro. Alguns meses atrás, um bebê morreu lá na UPA pediátrica. Esse bebê foi encaminhado lá para o IML, para o SBO, para depois fazer o diagnóstico. Uma lesão gravíssima, meningite, pus no cérebro, que não tinha sido diagnosticado. Não é culpa da equipe que assistia lá no momento. Mas aí vem uma nota, por exemplo, da prefeitura e fala simplesmente desse jeito assim, olha, a responsabilidade da gestão é da OS que está lá. Isso não é uma forma de somar e resolver problemas. E aí eu vou falar ao vereador Jackson Charles, líder, que é o porta-voz nosso aqui, porque você não vai falar mais aqui, mas quando eu cito seu nome, se você quiser contribuir no final, vai somar. A preocupação é o efetivo para fazer o pré-operatório está gerando problemas secundários que são totalmente dispensáveis e dá para resolver. Nesse momento está lá agora o paciente. É uma patologia específica que aí tem o cirurgião para determinado dia, ponto. Aí agora já são 2 variáveis, fazer o pré-operatório antes do dia específico do cirurgião, enquanto isso está lá padecendo o paciente. Fora o problema de regulação que está tendo de pacientes que são possivelmente tratados, operados aqui, e que não estão sendo, e que Uruaçu e Pirinópolis está resolvendo. Não, isso é um problema, regulação do Estado. Não, não, não. Eu mesmo operei pacientes dentro do Alfredo Abrão, que estavam regulados para fora, e a mesma patologia a gente resolvendo aqui dentro. Um problema de comunicação, regulação. O vereador Jacques já fez até uma audiência pública sobre isso aqui, mas o problema persiste. E não faz sentido Pirinópolis e Uruaçu assumir um protagonismo de problemas de patologia de Anápolis, que são resolvidos em Anápolis, se fosse um problema de média e alta complexidade. Que os aparelhos e a equipe assistente tivessem só lá fora, tudo bem, mas nós temos aqui o recurso. Então, está uma celeuma. Outro caso, de ontem, paciente dentro da UPA, Vila Esperança, com uma patologia que em Anápolis é resolvido. Essa paciente, em acordo com a equipe assistente, saiu para fora das dependências da UPA para fazer um exame particular, ela conseguiu levantar o dinheiro lá, fez o exame, a patologia foi resolvida e a equipe assistente já está tomando conta, por causa de um exame. De novo, esse exame era feito em Anápolis, na Ozego, eu não vou falar o nome de quem fazia aqui, mas enfim, eu estou falando, problemas que são resolvidos, que tem, a cidade tem condição de resolver e nós estamos mandando para fora. Esse caso específico estava encaminhado para Goiânia. Ela falou assim, não, estou com muita dor, não vou, eu vou dar um jeito de juntar um dinheiro aqui. Pagaram e estão resolvidos e está já sendo tratado aqui em Anápolis. Resumindo, são diferentes problemas e na saúde, você resolve um hoje, amanhã tem mais cinco. Mas a mensagem principal que me fez, me motivou vir aqui em cima é...
A parte.
Sim.
Vereador, desculpa, né, tirar seu raciocínio. É muito importante a sua fala e, mais uma vez, né, eu insisto aqui, eu dei entrada num pedido de uma CPI, de uma CEI da saúde, que é muito importante, por isso que eu estou falando. Na verdade, como a Vossa Excelência falou, resolve um, tem 5, 10, 15, 20. Então, nós temos que trabalhar isso de uma outra forma. Eu acho que a forma investigativa dentro da saúde pública de Anápolis é a melhor forma. Por isso que, mais uma vez aí, eu solicito que realmente a gente promova a CEI da saúde pública de Anápolis.
Eu ia falando sobre o motivo principal dessa fala, então, aqui. É otimizar os recursos que nós temos na cidade e que não estão sendo executados, e aí múltiplas justificativas, e os pacientes estão tendo que recorrer às cidades, e aí eu não estou falando no sentido de rebaixar a Pirinópolis, resolver problemas cirúrgicos nossos, que resolve aqui, não. A Uruaçu, esse paciente é operado em Uruaçu, tem que fazer o retorno lá em Uruaçu. Situações que estão dentro da UPA e que o paciente está tendo que fazer o exame particular para não precisar viajar para Goiânia, exames que eram feitos aqui em Anápolis, que são feitos aqui em Anápolis, no serviço SUS. Então, é otimizar porque a população está sofrendo, e está sofrendo mesmo. Esse paciente internado está quebrado lá com dor agora, esperando um pré-operatório que vai acontecer no dia X, que sempre funcionou todos os dias. Lá no hospital municipal que eu trabalhei lá, tinha o cardiologista para passar todos os dias dando pré-operatório lá. Ah, não, a gestão é da OS, o presidente da OS, ou seja, quem for lá da OS, o diretor, está fazendo isso, é uma medida de contenção de despesa. Faz exatamente o que o vereador Jacques falou, assim, se o problema é esse daqui, a senhora notifica a secretaria, mas você não fica com a batata quente na mão. Então, gostaria de deixar aqui a mensagem principal. Nós temos a demanda, os pacientes estão sofrendo. Nós temos recursos humanos e recursos materiais para resolver em Anápolis. Vamos melhorar, no mínimo, a comunicação dentro da regulação para otimizar o que a gente tem dentro da cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernando. Na sequência, uma réplica ao vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente.
Vereador Zé Fernandes, a réplica é para responder às suas colocações. O senhor absolutamente há como contestar o grau de conhecimento do senhor da metodologia, da técnica e de como funciona o sistema regulador. Tive o prazer de indicá-lo para o cargo de regulador do município. O senhor já foi regulador do município, inclusive com a minha indicação. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque o senhor é preparado e tem essa competência. Os problemas da saúde, eles são perenes. São problemas, inclusive, que eles são, em algumas situações, sazonais. Eles acontecem da noite para o dia. E que, às vezes, em muitos casos, não chega ao conhecimento do gestor do município. Isso aí o senhor sabe que é assim que funciona. Às vezes, por uma negligência de um profissional, às vezes, por falta de interesse do profissional de resolver, às vezes, por interesse do profissional de não querer resolver. Então, os problemas da saúde, eles são perenes e acontecem mesmo. Eu absolutamente quero aqui discordar da fala que o senhor trouxe na tribuna. Na condição de líder, eu, inclusive, essa semana, tive alguns casos que fui pessoalmente em algumas unidades e consegui resolver, e ao chegar lá, eram problemas causados pelo corpo de profissionais daquela unidade. E não porque o prefeito não queria, porque o prefeito interrompeu e etc. tal. Então, é importante essa presença, sim. Eu tenho feito isso e eu me comprometo com o senhor. Eu tenho, sim, uma preocupação com o sistema regulador. Fiz uma audiência aqui exatamente buscando essa solução. Eu também discordo que, se nós temos unidades aqui capazes de fazer o serviço, não justifica levar um paciente para Uruaçu, se nós podemos fazer aqui. Eu tenho esse entendimento também. Nós temos é que trabalhar, buscar e ver onde é que estão os problemas e, juntos, o senhor, com a sua experiência de médico que é, de ex-regulador do município que foi, né, e que tem o interesse, o objetivo de somar, como o senhor disse ali, e não de criticar, apenas somar, eu me uno ao senhor para que nós possamos, juntos, buscar juntas ao S e verificar o que está acontecendo e qual é o caminho a ser percorrido para que nós possamos resolver essas pendências. Muito obrigado.
Tréplica. Não tem não, vereador. Eu escrevi o senhor pela ordem aqui. Tá bom? Antes de encerrar o grande expediente, cumprimentar o nosso ex-vereador que está aqui na casa, Fernando Parva, nosso amigo. Seja bem-vindo aqui. Eu vou estar pedindo para poder passar a mãos de cada vereador o que o edital fala a respeito do concurso da Câmara, para que cada um de vocês possa aí fazer o seu vídeo, postar na rede social. Eu acho que seus seguidores, né, as pessoas que te acompanham também estão doidos esperando essa grande notícia por parte do Poder Legislativo, tá bom? Então, vou pedir para entregar a cada vereador que está aqui no plenário. Encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Vereador Américo, vereador Rui Rosa, vereadora André Rezende, vereador Dr. José Fernandes, vereador doutora Prisse, vereadora Celiane, vereador policial federal Suende, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizier, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar, vereadora Cleide Lário, vereador Hélio Araújo, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Reamilton, vereador presidente do Municipal. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual sente, eu abro a ordem do dia e solicito a nossa terceira secretária, vereador Cleide Lai, e coloco os projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 031/2023, vereador Reamilton Espíndola, institui o Dia Municipal do Comunicador no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 31 do mês de maio, e dá outras providências.
O projeto do vereador Reamilton, em segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa primeira secretária para colocar o projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 093/2023, vereadora Celiane SOS, será retirado de pauta porque a vereadora não se encontra presente. Projeto de lei ordinário número 224/2023, vereador Hamilton Espíndola, institui o Dia Municipal do Entregador do município de Anápolis a ser celebrado anualmente no dia 17 de maio. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton está em discussão. Não havendo discussão, o projeto é em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra à nossa secretária para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
São 11 horas e 12 minutos.
Moções de número 84, de 24 de outubro de 2023, moção de aplauso com entrega de certificado em virtude ao reconhecimento das empresas amigas dos animais no município de Anápolis. Vereadora Celiane, da SOS. Vereador João da Luz, moção de pesar de número 87, de 2023, moção de pesar pelo falecimento do senhor Márcio Guedes da Silva. Moção de pesar, vereador João da Luz, de número 88. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Ludmila Rodrigues de Moraes. Moção de número 269, vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com quadra poliesportiva na área localizada na rua Videira, quadra 9, lote 8, bairro Vila Sul, ao lado do céu da OAB, nesta cidade. Indicação de número. Indicação de número 275, vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal a viabilização da vacinação antirrábica com efetiva aplicação pelo Poder Público para cães e gatos de rua, bem como seu registro e monitoramento no âmbito do município de Anápolis. Indicação de número 277, vereador policial Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada e iluminada com academia ao ar livre, pista para caminhada, estacionamento para carros e parques infantil na rua Bruna Ribeiro Alves, bairro residencial Buritis, em frente ao residencial Saoma, nesta urbe. Indicação de número 294, vereadora Andréa Rezende, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, observando os critérios da oportunidade e convivência para que crie na cidade de Anápolis uma política de incentivo ao empreendedorismo, oferecendo os cursos profissionalizantes gratuitos e critério social para melhores para mulheres, no sentido de romper o ciclo de violência através da qualificação profissional. Requerimento de número 4077, vereador Américo. Encaminhada à Gerência de Iluminação, Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicita o serviço de troca de lâmpada em toda a extensão da Rua 12, no Parque São João. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Requerimento 3583. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a limpeza e retirada de entulho em toda a extensão da mata, Rua Salua, Issa, Residencial Vila Bela, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 3584. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a poda de árvore na Rua Barão do Rio Branco, número 407, no encontro da Avenida Brasil, Centro, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 3585, vereador André Rezende, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na Rua GP55, quadra 16, Jardim Primavera, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 3586, requer encaminhamento de ofício da diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a construção da rede de esgoto em toda a extensão do residencial Vila Bela, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 3586. 587 em requer encaminhamento de ofício ao 28º Batalhão da Polícia Militar, solicitando em caráter de urgência que seja intensificada a ronda policial em todo o residencial Vila Bela, Anápolis, Goiás. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. De número 4.193, encaminhado à Secretaria Municipal de Obra, em nome do diretor Marlon Antônio, requer serviço tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua Cagliari, esquina com a Perrugia, quadra 19, lote 28, bairro Jardim Itália, Nápoles, Goiás. Requerimento de número 4.184, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, em nome do diretor-geral Marlon Antônio Peixoto Júnior, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da Rua 7, bairro Vila Brasil, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 4.210, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, em nome do gerente do departamento, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postes supracitado localizado Avenida Jamel Cecílio, quadra 66, lote 2700, sala 1, bairro Nova Capital, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 2.253, encaminhados à CMTT, requer o serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência sobre o número dos postos supracitado localizado à rua Inglaterra, quadra 5, lote 3, Nações Unidas. Requerimentos de número 4.254, encaminhado à CMTT, Secretaria de Serviços Urbanos, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postos supracitado localizado à rua Boa Ventura Puxim, no quadra 1, lote 13A, Jardim Gonçalves, Anápolis, Goiás. Requerimentos. Vereador Hélio, está também? Requerimento de número. José Fernandes está aí? Não? Tá? Requerimentos do vereador José Fernandes. Requerimentos de número 4.460. Requer, nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de sanalização da faixa de pedestres na rua Desembargador Jaime, esquina com a Avenida Goiás. Requerimentos de número 4.528, requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte para proceder com a sinalização de pare na rua 14 do bairro São João. Requerimentos de número 4.529, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar serviço de tapa-buracos na Avenida Brasília, quadra 43, bairro São João. Requerimentos de número 4.530, requer, nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno, seja oficializada a Secretaria de Serviços Urbanos para realizar a instalação de lâmpadas nos postos situados na Avenida Brasília, quadra 5, bairro São João. Requerimentos de número 4.531, requer encaminhamento a Saneago para tapar o buraco advindo após conserto na encanação de água da Avenida Ana Flávia Sabag, quadra 4, lote 6, Parque das Primaveras. Requerimentos do vereador.
Esses aí era meu?
Não, Zé Fernandes. Vereador Zé Fernandes. Tem que estar no plenário, vereador. Requerimentos do vereador policial Suender. Requerimento de número 3.785. Reapresentação de requerimento para que os encaminhe de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco à rua 15, quadra 35, em frente ao lote 30, residencial Morumbi dessa cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento de número 1.687, datado de 21 de março de 2023. Requerimento de número 4.275, encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando o serviço de revitalização das pinturas das faixas de pedestres situadas na rua Frei João Batista Vogel, rua 9 e rua 9A, bairro Vila Formosa, no entorno da Escola Municipal Lions Anhanguera. Requerimentos de número 4.549, encaminhados é a Secretaria de Saúde solicitando que informe a este parlamentar quantos carros fumacê operantes há em funcionamento para realização de detetizações e para atender campanhas ao combate de Aedes aegypti no âmbito do município de Anápolis. Requerimentos de número 4.554, encaminhado ao prefeito municipal através da secretaria competente que diligencie junto ao governo do estado de Goiás a fim de viabilizar a instalação de implementação de restaurante popular no distrito industrial de Anápolis. Requerimento de número 4.697, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando o documento que informa a indicação do cardápio nutricional a ser fornecido diariamente nas unidades escolares do município, assinado pela profissional responsável nesta cidade. Requerimento da vereadora Trícia Barreto, encaminhada à diretoria da Equatorial, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a poda de árvore na rua JK 10, quadra 12, lote 16, no bairro Vila Nova. Requerimentos de número 4.676, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando que seja feita com urgência o nivelamento de troca de tampa do poço de visita de água pluvial, situado à rua FC5 com FC8, quadra 6, lote 14, no bairro residencial Flor do Cerrado. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimentos de número 4.481, encaminhado à CMTT, solicitando em caráter de urgência serviço de contenção e vazamento de esgoto no seguinte endereço: Rua 18, 12, Vilagem Jardim. Requerimento de número 4.482, encaminhados à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja feita a limpeza e retirada de entulhos no endereço P28 com Mirage, bairro Jardim Progresso. Requerimentos de número 4.496, encaminhado à CMTT, solicitando lombofaixa de pedestre em frente ao Colégio Hertha Laser Alder, na rua P53, quadra 20, bairro Jardim Progresso. Requerimentos de número 4.497, encaminhados à CMTT, solicitando estudos para implantação de redutor de velocidade quebra-molas lombadas no cruzamento nas ruas Mirage com rua P28, em frente à quadra 14, lote 4, no Jardim Progresso. Requerimentos de número 4.498, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada na Avenida Jamel Cecílio, quadra 21, lote 11, bairro JK, Nova Capital. O vereador Ramildo não retornou. Sem mais requerimentos e moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Eu, feita a oportunidade aqui, gostaria de informar a cada vereador que está aqui no plenário que quando esse projeto for colocado em votação, em primeira votação, se o vereador não estiver aqui dentro do plenário, o projeto não tem como pôr para discussão e votar. Quando for segunda votação, aí o vereador não precisa estar aqui não, porque já passou a primeira votação. Está no regimento. Eu estou falando isso porque a vereadora Seriane veio aqui me questionar e dizer que foi uma perseguição da mesa em relação ao seu nome, porque o seu celular estava aqui e ela tinha no banheiro. Mas, infelizmente, nós estávamos aqui. Nós não tem como adivinhar se o vereador foi no banheiro, se foi embora, se está no gabinete, onde está. Se o vereador não estiver dentro do plenário, não tem como colocar o projeto dele em primeira votação. E eu disse a Vossa Excelência, vereador, fiquei muito chateado com a forma que a senhora me dirigiu aqui, pensando que essa mesa iria boicotar ou a senhora. A gente não faz isso não, vereador, pelo amor de Deus, faz isso não. A senhora está com a palavra.
Não, Domingos, primeiro que eu não falei que é perseguição. Só falei, gente, poxa, cara, a gente escuta aqui o tempo em todo essa brigaiada de vocês. Primeiro, que um fala de lá, um fala de cá, todos os dias. Todo mundo viu. Da onde a Cleide está sentada, dá para ver muito bem meu celular. Eu esperei fazer a ferição do fórum, eu estava em pé. Eu só fui ao banheiro. Então, assim, eu já vi outros vereadores aqui também fazer isso e ter o projeto. Mas não tem problema, é um projeto super importante para a cidade, para criança e adolescente, inclusive, mas que hoje não foi votado porque eu estive aqui no banheiro, porque não tem lógica, gente, sinceramente, todos os dias, nesse plenário, essa brigaiada. E as mesmas pessoas, Sempre. Então, assim, isso também desgasta a gente. Mas eu chego aqui na hora e saio na hora. Agora, vocês tiram o projeto, sendo que dessa mesa, vocês viram meu celular e meu óculos? Brincadeira.
Senhor presidente?
Não, só um minuto.
Tem como é considerar?
A mesa diretora não olha nem óculos, nem celular, não. A mesa diretora olha o vereador. E outra, só poderia ter saído, se retirado na hora da briga e na hora de voltar os projetos, a senhora está sentada aí, porque o projeto é de interesse da senhora. É, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Não havendo... Não, estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. E abre pela ordem.
Pela
já está escrito, vereador Luzimar.
Pela ordem.
A senhora quer ser escrito pela ordem. Pela ordem, vereador Hélio e vereador Suente.
Pela ordem,
pela
ordem.
Na sequência, vereador Luzimar.
Pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. É, quero dizer, a companheira, amiga Celiane, assim, acho que a senhora foi infeliz, a senhora está preocupada com a questão, amiga, mas é o seguinte, é, assim, a gente tem que atentar a hora que a gente vai falar. Tem vezes que eu peço aqui pela ordem, eu peço para usar a tribuna, e eu tenho um problema sério de bexiga também, uma cirurgia que eu fiz, mas, assim, eu já fico atento, eu vou ali, eu olho, eu analiso, porque se dá tempo de ir no banheiro, se não dá. Então, assim, é, a gente temos que ter essa atenção, né? Não tem é, o motivo de prejudicar. E como o vereador Domingos falou, não sabe, a senhora não estava, mas não sabe se a senhora conduziu ali para o seu gabinete, se a senhora voltava rápido, se demorava. Mas enfim, né, quando voltando, a gente vamos apreciar o projeto e vamos estar aí votando é, conforme tem que ser votado. Senhor presidente, quero aqui é, fazer uns agradecimentos. Hoje estive ali na Missão Vida, no bairro São Carlos, convidado ali pela coordenadora do Centro Educacional é, Vida, Anápolis, que é ali no bairro Calistolândia, mas esse evento tinha uma palestra, foi lá no bairro São Carlos, eu estava lá, fui convidado, representando também essa casa, naquele evento, ali pela manhã, fui convidado para um café da manhã. Quero aqui agradecer a coordenadora Valdete, que faz um excelente trabalho, estava por ali também o reverendo Hildo, né, e cada vez que vou ali, me sinto bem, né, vendo aquele pessoal há 40 anos, esse projeto da Missão Vida, aonde estou próximo ali, ajudando, colaborando, e a gente fica feliz de ver o mega trabalho, tive a oportunidade de conhecer a sede ali em Cocalzinho. Então, usar essa fala aqui para parabenizar, né, em nome da coordenadora Valdete, todos os coordenadores ali da Missão Vida, é o reverendo Hildo, pessoa é, simples, que sempre recebe a gente muito bem ali. Não deu de eu ficar para assistir a palestra, né, mas tenho certeza que foi de uma grandeza muito grande. E minha fala aqui pela ordem é para parabenizar os 40 anos da Missão Vida, parabenizar aqueles anjos do bem, que faz o bem, que ajuda, pega as pessoas perdidas, e realmente é uma transformação de vida muito boa, né, e é, a coordenadora Valdete, pelo trabalho e excelência que ela faz ali no Calistolândia, naquela escola, e também lá dentro da Missão Vida. Então, deixar aqui é, os parabéns e sucesso a todos os integrantes da Missão Vida, em nome do reverendo Wilton. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Pela ordem, vereador Cleide Lago.
É, eu gostaria de te falar com a vereadora Celiane. A senhora sabe o carinho, o apreço que eu tenho pela Vossa Excelência. É um projeto de extrema importância, da qual causa também sou lutadora por ela. Porém, vereadora, nós temos aqui na mesa, nós olhamos realmente o vereador, não dá, na leitura a gente não consegue olhar objetos, olhamos o vereador. E o regimento desta casa fala que serão transferidas para a ordem do dia da sessão subsequente todas as matérias cujos autores não estiverem presentes no momento da deliberação, principalmente projetos que é de primeira votação.
E, infelizmente, eu li o segundo projeto, a senhora não tinha retornado, por isso foi retirado de pauta e amanhã estará nessa pauta para ser votado. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Suender.
Foi aprovado, né, agora um requerimento muito importante, onde solicita um documento que informa a indicação de cardápio nutricional a ser fornecido diariamente nas unidades escolares do município, assinado pelo profissional responsável. A gente viu essa semana um debate sobre a merenda escolar, né, e ficou em aberto. E aí, se a merenda era de qualidade, se não era de qualidade, se era realmente um trabalho vindo pela nutricionista. Então, para a gente fazer uma melhor fiscalização, eu solicitei, então, que encaminhe a esse parlamentar aqui o cardápio, né, referendado pela nutricionista, todo o laudo referendado pela nutricionista, para a gente, a partir desse laudo, a gente acompanhar a merenda escolar nas escolas, em loco, e então poder fazer a fiscalização de acordo, né, com o que se pede mesmo. Então, vi que alguns relatos também que chegam a mim, que a merenda escolar não é uma merenda que alimenta, né, essas crianças, mas antes de dar uma opinião, eu quero realmente averiguar esse laudo, né, pela nutricionista, esse documento, né, indicado, aí, os cardápios indicados pela nutricionista, e fazer um acompanhamento dessa merenda dentro das escolas, para saber se está sendo realmente feito uma merenda vinda pela nutricionista ou pelo nutricionista, e essa merenda atende às exigências legais do que tem que ter um alimento para essas crianças. Então, para dirimir qualquer dúvida na relação ao que já foi discutido aqui, que é a questão da merenda escolar, estou fazendo esse requerimento, foi aprovado, esperando aguardar, então, esse documento vindo do Poder Público para a gente iniciar aí uma campanha de fiscalização nas escolas relacionada à merenda escolar. E assim que tiver um resultado, a gente vai trazer aí. E se for está negativo, a gente vai sim pedir para que melhore essa merenda escolar. Obrigado, devolvo a palavra. Presidente, tem 40 segundos ainda, só um minutinho. E outro requerimento aqui foi os carros fumacês. A gente está pedindo a quantidade que tem, já está chegando aí a época de chuva, né, e a gente já vê outros municípios que têm os carros fumacês. Inclusive, antigamente tinha o problema, né, com o produto, que não era um produto adaptável, assim, mas hoje já tem produtos importantes aí. Então, a gente está solicitando a quantidade de que o município tem de carros fumacês aí, para aí então, se não tiver esses veículos, a gente já solicitar a aquisição também. Obrigado, deu a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Vereador Dr. José Fernandes.
Presidente, é importante colocar aqui, ainda sobre o assunto que eu trouxe na tribuna, sobre saúde e a preocupação em otimizar o que temos aqui na... Eu não estou querendo ser indiscreto, não, mas eu estou perdendo o raciocínio aqui, presidente. Só um minutinho.
O senhor vai abrir mão da fala, vereador? Pode continuar.
Não, é só pedir...
Gentileza,
eu pedi em ordem.
A questão de ordem pede para ele cessar.
Não tem regimento. E ele é bem-vindo aqui.
Aquela hora você pediu para o Zé Fernandes cessar, para você que você está atrapalhando.
Por gentileza.
Presidente, voltando sobre o assunto da saúde que eu comentei na tribuna, no sentido de otimizar o que a gente tem de melhor e não precisar encaminhar os pacientes para Pirinópolis, Uruaçu. O vereador Suender pediu uma parte, comentou sobre a SEI. Mas um mecanismo que a gente já pode começar, e a gente está desobedecendo, diga-se por sinal, é de realizar a cada quadrimestre a audiência pública da saúde. Igual tem a prestação de conta que o prefeito vem aqui com todos os secretários, por lei federal tem a audiência pública de prestação da saúde, que é um momento ímpar para a gente discutir, inclusive, isso. Então, na fala do líder do prefeito, em que ele comenta discordar ou concordar, aqui não tem a ver nada disso, não é concordar ou discordar. Temos um problema, esse assunto é perene, como ele disse, algumas patologias, como a dengue ou outras patologias respiratórias, tem sua sazonalidade, mas esse assunto não é concordar ou discordar, tem uma demanda lá dentro, internada. Vamos aumentar a prestação de serviços de pré-operatório. Ah, não, isso daí é coisa lá da OES. Vamos lá na OES e falar. O vereador Jacques, por exemplo, que já colocou para unirmos forças. Vereador, a primeira força que a gente poderia fazer é realizar essa audiência pública que é em lei, que está em lei federal, de realizar audiência pública de prestação de contas saúde. Isso daí já seria nem tanto no sentido de inquisitivo, investigativo e tudo, mas para esclarecer e nós somarmos e trazer, olha, existe essa demanda aqui, talvez vocês estão até desconhecendo, mas está tendo problema aqui. A gente precisa desse exame que era feito ontem, agora já não está sendo feito. Então, assim, são coisas que chegam para a gente, que estão na linha de frente da saúde, e que sim, a gente pode somar assim, não jogar pedra, mas que está funcionando bem, não está, e está trazendo uma repercussão negativa, e mais do que a repercussão negativa, é sofrimento para a população de Anápolis. Obrigado.
Obrigado. Não havendo mais escrito pela ordem, abra as comunicações. Não havendo escrito pelas comunicações sobre a proteção de dedo carabelo.
Eu pedi pela ordem, eu tinha feito a inscrição pela ordem, por favor. Ainda em tempo.
Atenta a sessão, o senhor fala pela ordem, então.
Então, obrigado, presidente, e até porque não poderia deixar de comentar aqui a nossa sessão solene de ontem, que o senhor esteve presente, presidindo, e mais uma vez agradecer ao cerimonial, a todos que estiveram presentes. Foi a sexta edição da sessão solene em homenagem ao servidor público municipal, na medalha Gesto Pereira de Araújo. Eu quero cumprimentar aqui a todos que estiveram presentes, especialmente os homenageados. Tivemos aí, aqui da casa, várias pessoas, né? O Isaac, a Ioná, o Júlio, teve mais um, né, presidente? Aqui, os servidores que foram homenageados, a dona Cordolina, que já anciã, né, do seu carisma aqui. Cumprimentar aqui também os que estiveram presentes aqui na mesa conosco, o doutor Hélio Lopes, o ex-vereador, ex-deputado Zé de Lima. Tivemos aí homenageados indicados pelo Sind de Anápolis, pelo Sind de Simpima, pelo Sind de Saúde, e aqui cumprimentar os sindicatos também pelas indicações. Tivemos a indicação da prefeitura, que foi a secretária Raquel Antonelli, também esteve presente. Então, uma noite memorável aqui, que realmente nos orgulha pela sexta vez, nesses 11 anos como vereador, de poder estar realizando essa que é uma homenagem criada para estimular o servidor que presta um relevante serviço, para que a população, a sociedade, conheça de perto aqueles que realmente transformam o serviço público em realidade, e também para ressaltar a importância de estar valorizando esses trabalhadores que são um verdadeiro patrimônio da administração pública municipal. Então, quero ainda agradecer mais uma vez a Lília, que esteve conosco no cerimonial, a Carla, a Lu, a Fernanda, a Henriette, todos que nos deram o suporte necessário aí, ao presidente que esteve aqui, o doutor Zé Fernandes, e nas próximas edições que os colegas possam participar conosco também. E fica aí, esses que foram homenageados, 20, representam aí o universo de 10 mil servidores. Essa foi a sexta edição, apenas 120. Então, em nome de todos esses homenageados, o meu parabéns a todo o servidor público municipal pelo seu dia, comemorado dia 28 de outubro, que mais foi realizado ontem, por questão de agenda. Então, mais uma vez, gratidão aí pela oportunidade e que nós possamos estar sempre realizando essa sessão e reconhecendo o importante trabalho que o servidor público municipal realiza em nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Encerra a ordem, abre as comunicações, vereador Soenda.
Comunicando também.
Presidente, é até redundante, né? Mas eu gostaria de falar mais uma vez sobre o que eu disse ontem, relacionado à enfermagem, o pessoal da enfermagem, pedir aí até empenho, por causa do líder do governo aí, para que trabalhe junto à Secretaria de Saúde, porque há uma dificuldade enorme sobre o piso nacional da enfermagem ali, né, os credenciados não estão recebendo, parte dos servidores públicos não estão recebendo, as OS estão com dificuldade de entender a questão dos pagamentos. Então, o setor privado aí, mas é uma outra coisa, mas o setor privado também, né, deve estar aí angustiado para fazer o recebimento, mas dentro do setor público aí, pedir o empenho, né, para que se crie um grupo de trabalho lá na Secretaria de Saúde para atender todas essas dúvidas aí, para poder fomentar aí o debate e poder fazer o pagamento da enfermagem aí, que está realmente assim, os contra-cheques
coloca, dá o vencimento, retira. Não sabe se foi porque pagou anterior ou se não pagou. Outros não pagaram, mas também faz o desconto, mas antes faz o vencimento, coloca como crédito. E, ou seja, então, realmente está muito confuso, né, esse pagamento aí do Piso Nacional da Enfermagem. Está uma dificuldade para os servidores, para quem está fazendo pagamento. Vou dar um exemplo aqui, na UPA Vila Esperança, foram pagos apenas 54, né, dos 84 servidores, me parece lá, foram pagos só uma parcela. A outra teve alguns problemas de cadastro que pode ter vindo da Secretaria de Saúde. Ou seja, lá na ponta, né, que são que é a equipe de enfermagem, não tem uma informação precisa do que está acontecendo, não tem como chegar essa informação, e eles ficam desesperados. Um cai no contra-cheque de um, no outro não cai, olha a mesma hora de trabalho, né, a mesma carga trabalhista. Enfim, é só para que crie realmente um canal, né, de comunicação dentro da Secretaria de Saúde, para atender a enfermagem, para trabalhar esse assunto aí com mais tranquilidade, com mais agilidade, para que a enfermagem possa receber, de fato, né, o piso. Nós aprovamos a lei aqui, né, empenhamos em aprovar essa lei, já o crédito suplementar já chegou à Secretaria de Saúde. Então, só estou solicitando aí, mais uma vez, que abra um grupo de trabalho, um canal de comunicação, que faça esforço e que empenhe para resolver esse problema aí da enfermagem, que está realmente uma bagunça, né? Ninguém está entendendo, as pontas não estão entendendo, e tem essa dificuldade de perceber o seu piso nacional da enfermagem. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Obrigado. Nas comunicações, eu quero aqui registrar que hoje, 8 de novembro, nós estamos completando um ano, o vereador Lezê já se ausentou, da frente parlamentar, que acompanha os trabalhos relacionados à drenagem urbana, inundações e ocorrências diversas na nossa cidade. E nós estamos prorrogando, até porque as obras de recuperação ainda estão em andamento, até porque as informações do CIMEGO é de um volume extraordinário de chuvas concentradas entre dezembro e fevereiro. Considerando que ainda as medidas apontadas no plano de macro-drenagem pelo Executivo Municipal ainda não foram implementadas, por exemplo, os pontos de drenagem ao longo da cidade, cerca de 70, ainda não entregou nenhum, mas está em execução 2. Então, assim, considerando todo o conjunto de fatores, nós vamos prorrogar, continuar acompanhando, tentando contribuir com sugestões, alertas. Inclusive, eu quero agradecer aqui o Rafael e o próprio secretário Ederson, que esteve ontem lá no Bom Sucesso conosco e viu uma situação que colocava em risco ali alguns imóveis, numa movimentação de terra que teve. Já fizeram lá uma pequena intervenção que vai minimizar o risco, e nós precisamos fazer a captação de água para eliminar totalmente o risco de qualquer inundação naquele local. Para cumprimentar. E, por último, ainda cumprimentar o secretário Ederson pelos esforços aí. O Ederson tem trabalhado muito, mas, assim, por outro lado, fazendo um alerta de novo, Jacques. Você vê, hoje estou comemorando, os moradores do Bom Sucesso comemorando coleta de lixo de uma semana que não passava. Não é, a administração está pagando. Nós temos que ver que essa empresa, uma empresa que pega um serviço, uma concessão tão importante como é a do limpeza urbana da cidade de Anápolis, Andréa, que recebe valores milionários, não tem um caminhão reserva para fazer as ocorrências, suprir as dificuldades. Um bairro tão central como o Bom Sucesso, Itamaraty, uma semana, o Itamaraty de sábado para cá, mas o Bom Sucesso hoje, agradeço o Ederson, está passando lá agora, mas, assim, nós precisamos de ver que, com a empresa, que é uma empresa que pega uma concessão de uma cidade do Porto de Anápolis, que está recebendo em dia, que a administração está pagando, nós precisamos cobrar dela mais eficiência. E nós, né, porque não é só nesses locais, estou citando esses, que eu estou sendo cobrado diariamente, mas certamente é um problema que nós precisamos prevenir para não estender.
Vereador, conclui, porque não tem colo.
Devolvo a palavra.
Tá, falta de colo, encerra a sessão e convoca outra amanhã em horário regimental. Amanhã, quinta-feira, a gente transferiu a sessão da próxima quarta, que é feriado, dia 15, para amanhã, quinta-feira, às 9h30 da manhã. Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária dessa semana. Essa semana, excepcionalmente, nós teremos sessão na quinta-feira, Marcos, como o presidente do municipal disse agora, é a sessão que seria realizada no dia 15, que é feriado. Então, para não interromper o fluxo da semana que vem, essa sessão foi antecipada para amanhã, quinta-feira. Então, nós teremos sessão amanhã e na semana que vem, sessão apenas na segunda e na terça-feira, já que na quarta, dia 15, é feriado.
E amanhã o horário é o mesmo, às 9h30, e a transmissão também ao vivo pela Rádio Manchester e o canal da TV Câmara no YouTube.
Um abraço, Marcos.
Um abraço.
Muito bem, a gente fica por aqui, você da TV Câmara, a gente volta amanhã com a transmissão da sessão ordinária. E você que está ligado na Rádio Manchester, acompanha agora as nossas reportagens, o nosso podcast. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.